Repórteres em Construção.
Pensar no papel como objeto de trabalho, seguro entre mãos calejadas, negras de tinta, ásperas ao toque. Um papel que se anuncia todas as manhãs e que é levado por quem passa. O papel como o mais viajado dos objetos, completamente universal. Ora comprimido em resmas, entre capas e micas nas paredes de um escritório, ora apertado nas mãos de quem aponta aos nossos quereres num restaurante. Ora preso entre badanas, no silêncio sepulcral de uma biblioteca. Agora vem da sala de linótipos a doce música mecânica, como descreveu Carlos Drummond de Andrade, o brasileiro modernista que falava aqui do barulhento ofício dos jornalistas. Esses que nunca largaram o papel de ontem para escrever sobre hoje. Olá, eu sou a Margarida David Cardoso e este é mais um programa do REC, Repórteres em Construção. Hoje vamos falar sobre a relação que temos com o papel. O papel da carta, do jornal, do livro. O papel onde escrevemos, pela primeira vez, o nosso nome. O papel onde fizemos os primeiros desenhos. O papel onde escrevemos ditados e decoramos tabuadas. Até aquele papel que, anos mais tarde, assinamos para nos darem um emprego ou as chaves de uma casa. O papel que nos casa. O papel que nos dá a reforma ou onde escrevemos a nossa herança. E de onde vem ele? Que caminho faz este papel até chegar às estantes das livrarias ou às traves das bancas? Que percurso faz ele entre as nossas mãos e a nossa memória? E que faremos depois destes jornais com telegramas, notícias, anúncios, fotografias, opiniões? Perguntou Cecília Meireles em Mar Absoluto, o livro de poemas escrito há 3/4 de século. E antes que toda a vizinhança nos responda que eles já só servem para fazer embrulhos, antes disso, o Francisco Pinto, o Alexandre Paulo e a Catarina Rodrigues, alunos da Licenciatura em Comunicação Social e Cultural da Universidade Católica de Lisboa, foram seguir-lhes o rastro.
O papel. Dizem por aí que o papel está em crise. No entanto, a sabedoria da literatura, da escrita ou até mesmo da arte do desenho deve ser este material fibroso de origem vegetal que a natureza oferece. Mas de que papel falamos? Da carta, com ela escrevemos as nossas primeiras palavras. Talvez tenha sido a nossa aliada nas cartas de amor, na escrita de poemas ou de diários com pensamentos infinitos que pousam nas linhas das folhas de papel, fechados a cadeado.
A carta para mim já morreu.
Ana Paula, funcionária da Biblioteca Nacional, reserva o papel para ocasiões especiais.
Já não escrevo cartas praticamente, é tudo eletrónico. Postais, assim, muito de vez em quando, lá me lembro no Natal, eventualmente, mandar um postalito ou outro, mas já, isso já são coisas que morreram.
Mas os postais já lá vão. E agora vivemos num mundo em crescente substituição do papel pelo digital, quase indispensável nas nossas vidas. Mas há quem ainda não dispense o papel, sobretudo no campo do conhecimento. Fomos à rua falar com estudantes, professores, investigadores, que falam dos usos do papel. João e Leonardo, estudantes do ensino superior, explicam a relação que têm com o papel, quando e onde o utilizam.
Geralmente utilizo o papel, uso apontamentos para fazer os apontamentos, imprimo tudo o que sejam documentos disponibilizados pelos professores.
Bem, é uma relação bastante próxima na medida em que o computador, para mim, ainda é uma tecnologia que corta alguma linha de pensamento, por isso o papel continua a ser, para mim, uma ferramenta essencial na minha forma de trabalho.
Já para Valquíria, investigadora de 41 anos, papel é imprescindível para a vida profissional.
Como pesquisadora, então eu tenho que lidar com ele todos os dias e às vezes o dia inteiro. E aí vários tipos de papéis. Papéis mais recentes, né, que são os livros, e os manuscritos aí do século XVIII até agora.
Mas agora vivemos no século XXI e o lugar do papel mudou. No campo da comunicação, as opiniões dividem-se. Para João e Helena, estudantes de jornalismo, os média digitais são as suas principais fontes de informação.
Vejo online, vejo os sites dos jornais, muito raramente compro o jornal em papel.
Consumo diário, por exemplo, notícias, eu prefiro plataformas online, mas tudo o que seja para reter informação de estudo ou algo assim mais intelectual, eu prefiro ter em papel, ajuda-me a memorizar melhor.
E se o papel deixar de existir? Como será o mundo sem ele? Será que o papel resiste? Ou o papel desaparece?
Eu acho que ainda estamos numa transição um bocadinho longínqua disso, embora eu acho que seja o culminar que vai ter que acontecer, só que acho que ainda estamos bastante longe desse momento.
Os jornais, de facto, não leio muito, mas há coisas em que ainda gosto de ler. Parece-me que as pessoas, como noutros aspectos, continuam a prezar a relação que estabelecem fisicamente com o papel. Por isso eu acho que o papel não vai desaparecer tão depressa.
Para Vaz, chefe de equipa da gráfica Grafitesport, onde se imprime o Correio da Manhã, considera que o papel não acabará enquanto existir a velha geração.
Acredito que a gente nova agora toda, com as tecnologias todas, os telemóveis e os wi-fis e os dados móveis, que as pessoas prefiram ler na internet, mas creio que ficam menos informadas.
Será que para Vaz o papel perde importância?
É capaz de ser, mas penso que ainda vai demorar muito tempo. Eu, por exemplo, a minha experiência, não é? Eu sempre li jornais desde muito novo e ainda hoje leio. E tenho internet, mas não vou ver. Porque o jornal, as notícias são muito mais completas do que na net, não é? A informação é melhor.
Jaime, chefe da Grafitesport, defende a ideia de uma crise do papel devido à produção mediática.
O papel do jornal está em crise. O que é que tem uma razão de ser? Se nós ligarmos a televisão no dia anterior, já estamos a ouvi-las. O jornal, para não morrer, embora vá baixar, isso não há dúvidas, tem que ser um jornal com paradigma diferente do que é que é hoje. Tem que mudar de paradigma. Tem que ser reinventado, ponto. E ao ser reinventado, em si, se calhar, vamos ter uns nichos de leitores que gostam. O papel não morre, isso nunca.
É certo que o papel está em crise. No entanto, ainda são muitos os que dele dependem. O futuro do papel está nas nossas mãos.
Ler em papel é mais eficaz do que ler num ecrã, sobretudo quando se quer entender rápido e bem. Uma certa intuição já diria isto a muita gente, mas um estudo da Universidade de Valência, em Espanha, publicado em fevereiro de 2019, comprovou-o. Na análise às respostas de 171 mil pessoas, de crianças a idosos, os investigadores descobriram uma surpresa entre os mais pequenos. São eles que têm mais dificuldade em ler informação em ecrãs. Nascidos praticamente com um telemóvel ou um tablet na mão, para os mais novos é mais difícil estarem concentrados e atentos a um objeto que se habituaram a associar a jogos ou redes sociais, com o qual têm normalmente interações curtas e recompensas imediatas. Pode ser ou não ser por uma simples questão geracional, mas José Alvejana não está disposto a abandonar as folhas dobradas e as bananas gastas de um livro bem lido. Todas as razões são válidas para levar a ler. Até a mais elementar curiosidade.
A leitura é uma das formas de eu descobrir a minha ignorância.
Formado em filosofia, foi professor, agora é jornalista amador. José Alvejana, 67 anos, tem sempre o livro na mão e recomendar livros faz parte de sua rotina.
Cada pessoa, portanto, incluindo o jovem, deve saber o que é que lhe interessa, o que é que gosta, o que é que não gosta. E pode ter a certeza de que nessa área onde estão os seus amores, ou seja, as coisas pelas quais se interessa, as suas paixões, os seus interesses, pode ter a certeza que há bons livros e boas revistas que tratam disso e onde ele pode descobrir, digamos, aquilo que o apaixona.
Sem preconceitos, Alves Jana lê todos os tipos de livros, incluindo a literatura juvenil.
Às vezes leio livros que toda a gente lê, que são famosos para conhecer aquilo de que toda a gente lê. Outras vezes porque percebi que os livros, apesar de serem lidos por toda a gente, são, apesar disso, interessantes para mim, do meu ponto de vista. Leio por todas as razões e mais alguma.
Nos dias de hoje, muitos jovens começam a ler a partir das sagas de fantasia, como O Senhor dos Anéis, Percy Jackson ou As Crônicas do Gelo e Fogo, que deram origem à famosa série Guerra dos Tronos. Expecto Patronum! Harry Potter. A saga dos três amigos feiticeiros em Hogwarts tornou-se um clássico da cultura moderna. Sofia Alexandre e Gonçalo Moraes, alunos da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, contam como a história os tem acompanhado.
Foi uma saga que cresceu comigo, eu sempre vi os filmes, ainda hoje vejo os filmes, já li os livros 3 vezes cada um, e então digo que fez-me crescer e acompanhou o meu crescimento.
Aprendi com os livros a gostar de ler. Foram os livros, especialmente de Harry Potter, que despertaram o prazer de ler, da leitura, que me introduziram aos livros, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer em passatempos, e abriram muitas portas para outros livros e para outros temas.
It's Leviosa, not Leviosa.
Acho que é uma saga que é para todas as idades, é uma saga amigável que adultos, crianças, jovens, adolescentes, todos podem ler, que é completamente divertido e bom.
João Contente tem a mesma opinião dos colegas.
Mas lá está, a simplicidade da história também é isso, aquela amizade e aquela simplicidade dos personagens, principalmente do Harry Potter. Pronto, acho que faz sentido.
A saga escrita por J.K. Rowling foi traduzida em 79 línguas. Vendeu mais de 450 milhões de livros em todo o mundo. Entre livros, filmes e merchandising, a obra rendeu cerca de 20 mil milhões de euros em 21 anos. Uma história que pode entreter qualquer geração, como explica João Contente.
Recomendaria para verem de uma vez só, se nunca tivessem visto e fossem assim mais velhos. Os mais novos, eu esperava que eles tivessem os 10 anos, 10, 11 anos, que é para terem a mesma idade que os principais personagens tinham quando fizeram os próprios filmes, e assim eles identificam-se muito mais.
Eu recomendei aos meus filhos, acho que são livros extremamente interessantes, de vários pontos de vista. São, por um lado, livros que cultivam o imaginário, e nós sabemos que os jovens vivem muito do imaginário, e o imaginário do Harry Potter pode ser um imaginário extremamente interessante e importante para os jovens. Por outro lado, se quisermos, é um imaginário carregado de valores morais, no sentido de moral é aquilo que nos permite viver bem uns com os outros.
Para Alves Diana, essa é a magia de Harry Potter e de outros livros do género. Abrir as portas para o universo da leitura.
Luís Dias e Vitória Tomazini, da Licenciatura em Comunicação Social do Instituto Politécnico de Tomar. Informatizado, eletrónica, digital. Palavras como estas, em tempos, soaram à coisa moderna que o século XXI anunciava. Hoje parecem mais um pleonasmo de uma série de comodidades que temos como garantidas. Em Portugal, a digitalização da sociedade vai em velocidade cruzeiro, numa altura em que a maioria da população já usa a internet com frequência. No entanto, há bolsas de excluídos. Portugal é um dos países europeus onde mais não usam a internet. 23% dos cidadãos nunca a usaram. Na origem do problema estão os altos preços da banda larga no país, uma crítica lançada em julho de 2019 num relatório da União Europeia. A resistência à digitalização e desmaterialização mantém também vivos os negócios do papel. Os estudantes universitários alimentam as reprografias e papelarias que gravitam em volta das escolas. A Ana Patrícia Ferreira, a Bruna Almeida de Sousa e a Cátia Barros, alunas da Licenciatura em Ciências da Comunicação da Universidade do Minho, foram perceber porquê.
Universidade, 2019. Computador aberto, fones nos ouvidos, telemóvel em cima da mesa. O que falta?
O papel. Qual papel?
O papel.
Mas qual papel?
O papel.
O mundo universitário vive-se cada vez mais no digital. Os e-books vieram reformular as leituras e a internet substituiu as bibliotecas. Num mundo cada vez mais sustentável e cada vez mais tecnológico, caminhará o papel para a extinção? Na grande parte das instituições académicas, como é o caso da Universidade do Minho, os professores disponibilizam todos os materiais numa plataforma digital. A secretaria é virtual e a entrega de trabalhos online. A desmaterialização e informatização é, segundo Ricardo Machado, vice-reitor para o desenvolvimento institucional da Universidade do Minho, um processo que, em certa medida, afeta a situação económica das instituições. Usar digital e todo o processo que tal implica acarreta mais custos do que usar papel.
Eu respondo do ponto de vista genérico ao custo global. O custo global, se nós não tivermos em conta a eficiência das pessoas, O custo global de utilizar suporte digital é maior do que usar papel.
Ainda assim, a digitalização não significa o fim do papel, nem do negócio à volta dele. Carlos Batista é empresário de uma das reprografias nos arredores da Academia Minhota. Para ele, ainda que a utilização do papel tenha diminuído com a criação das plataformas online, os alunos ainda recorrem muito ao papel.
Recorrem ainda muito, mas comparado com o tempo em que não havia blackboard, nem sequer metade se tira.
Em Braga, perto da universidade, encontram-se diversas papelarias. A Videonorte é uma delas. No final dos anos 80, nasceu como uma empresa de aluguer de vídeos. Hoje, dedica-se às impressões. João Lobo recorda o início da empresa e o seu avanço.
As nossas capas, com o nosso logotipo, num cantinho dizia informatizado. Porque na altura é que era uma coisa única.
Foram inovadores. Entretanto, perderam clientes que migraram para o digital. A videocassete começou a perder dinamismo. Este foi o ponto de partida para a transformação do espaço num centro de cópias. Ao longo dos anos, o número de impressões foi crescendo. A transição foi gradual.
Por cada 100 fotocópias que tirassem, que a 2 cêntimos seriam 2 euros, eu devolvia os 2 euros a vocês da seguinte maneira, com o direito de ver um filme grátis.
Além disso, houve uma estratégia geográfica. Passou a localizar-se perto de universidades. E é lá que encontramos a geração que aprendeu com os cadernos, mas cresceu ao mesmo tempo que os ecrãs. Aí, o papel não morreu. Em Barcelos, o relógio marca as 2 horas. O aluno do Politécnico do Cávado e do Ave, José Peixoto, valoriza o papel, mas acredita que essa não é a opinião de todos.
Isso é um bocado subjetivo, mas acho que a maior parte, por acaso, acho que prefere ler no computador.
É o caso de Diogo Coelho, colega de curso, que prefere, pela acessibilidade, o digital ao analógico.
Porque acho que é de mais fácil acesso.
Em véspera de teste, no bar da Universidade do Minho, a tarde é de estudo. Jorge Sousa, aluno do 2º ano em Ciências da Comunicação, admite uma ligação entre os dois mundos.
Acho que há uma relação, uma simbiose entre o papel e o digital, em que se usa o digital como plataforma de projeção e o papel para anotar resumos e outro tipo de apontamentos.
Mesmo assim, o estudante dá prioridade ao digital. No lado oposto, Rui Guedes, que também estuda a comunicação, não esquece como aprendeu e, para ele, o papel é o seu método de estudo preferido.
Ainda continuo no modo antigo, no modo tradicional de estudar pelo papel. Sempre fui habituado a esta maneira e resultou.
Pelos arredores das universidades e bibliotecas, muitos estudantes continuam a carregar livros, sebentas, apontamentos e cadernos. Porquê? Quando questionados, nem sabem bem o que dizer. No entanto, um estudo da Universidade de Valência dá a resposta.
Quando se lê em papel, a compreensão do que é lido é maior, ao contrário do que acontece quando o mesmo conteúdo informativo é lido em ecrãs.
As pessoas estão formatadas para associar o ecrã a interações imediatas e, por isso, é complicado concentrarem-se em documentos digitais. Universidade, 2019. Computador fechado, fones na mochila, telemóvel silenciado. O que permanece?
O papel.
Qual papel?
O papel.
Mas qual papel?
O papel.
O REC, Repórteres em Construção, é um programa produzido por alunos de cursos de jornalismo de todo o país, numa iniciativa conjunta com a Rádio Renascença. Neste programa, participaram alunos da Universidade Católica de Lisboa, do Instituto Politécnico de Tomar e da Universidade do Minho. Apresentação de Margarida David Cardoso, edição e sound design de Bernardo Afonso. Pode ainda ver e ouvir os trabalhos multimédia sobre estes e outros temas no site do REC, Repórteres em Construção.
REC, Repórteres em Construção.